DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Encerramento de fronteiras abala relações entre Bissau e Conakry.
Pode constituir uma flagrante violação do princípio de livre circulação de pessoas e bens dentro do espaço da CDAO.
Estremece certamente as relações bilaterais.
Observadores saudam o levantamento das sanções da CDAO ao Mali e ainda a história de um ex-político dos Camarões, quase 10 anos à espera de ser reconhecido como refugiado em Macau. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 7 de outubro. A decisão da Guiné-Conakry de encerrar as fronteiras com a Guiné-Bissau pode ser sinal de mal-estar entre os dois países. Conakry alega razões de segurança no contexto da campanha para as presidenciais para fechar as portas ao país vizinho, mas analistas ouvidos pela DW destacam a tensão entre os presidentes dos dois países e afirmam que o impacto pode ser grande para a economia guineense. Um trabalho de Yankuba Dansó.
Até o momento, a única reação das autoridades guineenses veio da ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, que em entrevista à agência Lusa lamentou que a Guiné-Conakry não tenha informado oficialmente a vizinha da Guiné-Bissau sobre o encerramento das fronteiras. A chefe da diplomacia afirmou que, estamos a citar, por questões de diplomacia e de bom relacionamento entre países vizinhos, é que seria de bom tempo informar esses países. Fim de citação. A DW África tentou obter mais reações das autoridades guineenses para conhecer as eventuais medidas a adotar sobre a situação, mas não foi possível. As autoridades da Guiné-Conakry terão alegado razões de segurança para tomar a decisão nas vésperas das eleições presidenciais previstas para 18 de outubro. O analista político Luís Vaz Martins afirma que a decisão da Guiné-Conakry pode ter ligações com as questões tribais que jogam contra o presidente daquele país, Alpha Condé.
Em circunstância alguma, o presidente Sissoko escondeu a sua simpatia para com o líder da oposição e que, por coincidência, também é do seu grupo étnico. E daí que há uma espécie de aliança de líderes da nossa sub-região que pertencem a uma determinada facção tribal que parece claramente que tem uma agenda no sentido de promoção de que determinadas individualidades ou figuras políticas pertencentes a esse mesmo grupo étnico possam atingir o poder.
É de conhecimento público a antipatia do chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, para com o seu homólogo Alpha Condé. Durante a campanha eleitoral para as presidenciais na Guiné-Bissau, Embalo desferiu ataques contra Condé, acusando-o de matar o seu povo numa alusão à manifestação popular contra o regime de Conakry. O professor das Relações Internacionais, Fernando Mandinga da Fonseca, interpreta o fecho das fronteiras da seguinte forma.
Significa que deve existir um mal-estar entre esses dois países. Se nós considerarmos o pronunciamento, né, do chefe das Relações Exteriores, da Guiné-Bissau, neste caso, a Suzy Barbosa, que demonstrou uma certa preocupação em relação a esse não aviso prévio. No entanto, estremece certamente as relações bilaterais entre esses dois países.
Há uma vasta comunidade da Guiné-Conakry residente na Guiné-Bissau e as relações entre os dois estados remontam desde o período colonial. Por isso, Fernando Mandinga da Fonseca aponta uma saída para um eventual mal-estar entre os dois países.
Dentro da abertura de um canal de diálogo e também dentro das instâncias, né, da integração regional, pois bem, esses dois países são integrantes do CDAO. Portanto, há foros para a resolução dessa situação.
A Guiné-Bissau está separada da Guiné-Conakry a leste e sul. Diariamente resiste-se circulação de cidadãos e bens de um país para outro. Mas o fecho das fronteiras põe em causa esta prática, afirma o jurista Luís Petit.
Pode constituir uma flagrante violação do princípio da livre circulação de pessoas e bens dentro do espaço da CDAO, porque esta decisão unilateral da parte da Guiné-Conakry fere grandemente esse princípio.
O economista Sri Fussou prevê impactos negativos para a economia da Guiné-Bissau com o encerramento das fronteiras.
Formos ver muitos produtos que entram pela via da Guiné-Conakry pagam impostos, pagam as taxas nas fronteiras. E isso também é mais uma perda própria para os cofres do Estado da Guiné.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E como é habitual, nós queremos saber qual é a sua opinião, o que acha desta decisão de Conakry de encerrar as fronteiras com a Guiné-Bissau. Foi o que perguntámos esta manhã na nossa página do Facebook. Vamos então espreitar as respostas. Watson Jaime escreve: hipocrisia, como qualifico as autoridades de Conakry. É uma lástima um país irmão aproveitar-se da situação que o mundo vive para tirar protagonismo. Já AZ, de Moçambique, acha que cada país é soberano, o resto é falácia. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Amnistia Internacional voltou a pedir uma investigação independente a crimes contra civis em Cabo Delgado, norte de Moçambique, numa declaração alusiva aos 3 anos do início da insurgência na região. 3 anos depois, a Amnistia lamenta que as vítimas continuem longe da justiça. A organização reafirma que há evidências de que as forças de segurança também cometeram crimes e violações dos direitos humanos e critica as autoridades moçambicanas por não permitirem que jornalistas e investigadores do comentem a situação. Entretanto, a ONG Centro para Democracia e Desenvolvimento pediu ao Estado moçambicano que utilize todos os meios ao seu dispor para encontrar Ibrahim Mbaruco, o jornalista desaparecido há 6 meses em Cabo Delgado. O jornalista da Rádio Comunitária de Palma desapareceu a 7 de abril, em circunstâncias ainda por apurar. As autoridades moçambicanas têm vindo a demarcar-se da eventual detenção do jornalista, reiterando que o caso está sob investigação. Também esta terça-feira, a Amnistia Internacional condenou as ameaças feitas ao diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga. O ativista tem recebido chamadas telefónicas anónimas com ameaças de um atentado à bomba contra a sua residência. A Amnistia fala numa tentativa de silenciar Novunga e pede uma investigação. No centro de Moçambique, 5 pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, esta terça-feira, em novos ataques na Estrada Nacional 1, na província de Sofala. Segundo testemunhas citadas pelo jornal O País, homens armados abriram fogo sobre veículos de transporte de passageiros, de carga e particulares que eram escoltados pelas forças de defesa e segurança no sentido Muxungué-Inxope. Angola ultrapassou as 200 mortes por Covid-19. O país registrou ontem mais 2 óbitos e 195 novas infecções, num total de 5.725 casos confirmados. Angola registra o maior número de mortes por Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa. Moçambique, que registrou ontem mais 1 óbito, lidera em número de casos com quase 9.400 infecções e 67 vítimas mortais.
DW África. Deutsche Welle.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental levantou as sanções contra o Mali impostas após o golpe militar de 18 de agosto. A decisão foi anunciada esta terça-feira, com a CDAO a garantir que pretende apoiar o processo de transição. A organização destaca os progressos dos últimos dias no Mali, incluindo a nomeação e investidura de Bani Daw como presidente de transição e a nomeação de Mokhtar Ouane, um civil, para o cargo de primeiro-ministro. Para Alioune Tine, fundador do Think Tank África Jovem, o levantamento das sanções chega tarde.
Parce que le Mali est dans une situation de grande vulnérabilité.
O Mali encontra-se numa situação muito vulnerável com os problemas de segurança, os conflitos assimétricos. Penso que a CDAO deveria repensar a questão das sanções e orientá-las melhor para evitar situações como a que estamos a viver no Mali.
Penso que a CDAO deveria repensar a questão das sanções e deveria melhor cibler as sanções.
Entre as sanções impostas a 20 de agosto, 2 dias depois do golpe militar, estavam o encerramento das fronteiras dos Estados-membros da CDAO com o Mali e a suspensão dos fluxos comerciais e financeiros com o país. O levantamento das sanções foi anunciado 1 dia depois da formação do Executivo de Transição, no qual os militares ocupam pastas-chave, incluindo a defesa e a segurança. Para o cientista político do Benin, Victor Tupano, a decisão da CDAO é uma vitória para a junta militar que tomou o poder.
C'est une demi-victoire, en ce sens que, de toute façon, ils sont restés au pouvoir à travers la vice-présidence.
No sentido em que permaneceram no poder com o vice-presidente e no governo mantiveram as pastas mais importantes. Assim, sentem que, de uma forma ou de outra, foram legitimados interna e externamente através da CDAO.
E legitimé, não seulement en interne, mas également en externe, à travers la CDAO.
A nomeação do governo marca uma nova etapa no processo de transição que deverá durar 18 meses, mas a incerteza política parece estar longe do fim, também com a possível reentrada em cena do opositor político Soumaila Cissé. Esta terça-feira, Cissé, que tinha sido sequestrado em março, foi alegadamente libertado no norte do país, entre muita especulação em torno de uma possível troca de prisioneiros, depois de o governo ter libertado no fim de semana cerca de 180 extremistas islâmicos. Em troca, além de Cissé, os insurgentes terão também libertado uma trabalhadora humanitária francesa, sequestrada em 2016. Emmanuel Bensá, analista da CDAO e da União Africana, condena as alegadas negociações. Acho que esta oferta é uma má jogada da parte do governo. Não precisamos de libertar extremistas islâmicos em troca de qualquer coisa. Acho que este tipo de negociações não favorece a sub-região. Até ao momento não houve qualquer comentário do governo do Mali sobre a alegada libertação de Soumaila Cissé. As negociações para a sua libertação pareciam ter estagnado depois do golpe militar contra Ibrahim Boubacar Keita, que derrotou Cissé nas eleições de 2013 e 2018. E embora já tenha sido escolhido o governo civil de transição, há novas eleições à vista até 2022 no Mali, que poderão renovar a esperança política de Soumaila Cissé.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Em Macau, um ex-político e ativista camaronês está à espera de ser reconhecido como refugiado há quase uma década. Augustin Ferdinand, que escapou à tortura e à perseguição política, critica o longo e silencioso processo de avaliação. Desde que a região semi-autónoma chinesa legislou o reconhecimento do Estatuto dos Refugiados em 2004, não foi aprovado um único caso. Catarina Domingues, em Macau, com mais informações.
Mais de 9 anos à espera de uma resposta, visitas mensais aos serviços de migração para renovar o documento de identificação temporário. Augustin Ferdinand, antigo deputado dos Camarões, chegou a Macau para fugir à perseguição política, mas em vez de liberdade, encontrou uma nova prisão. Depois, num primeiro momento, fazer o pedido às autoridades para o reconhecimento do estatuto de refugiado, seguiu-se um longo silêncio que se arrasta até hoje.
Não saí de Macau e não fui entrevistado. Todos os anos temos uma reunião com as Nações Unidas. Eles vêm cá visitar-me e continuam a dizer-me que estão ainda em negociações com o governo.
Encontramos-nos com Augustin no lar de acolhimento temporário da Caritas Macau, conta o camaronês, que foi através de um bispo amigo com ligações a esta organização que chegou ao território. Para trás ficaram a família, o regime do ainda presidente Paul Biya, a tortura e a prisão.
Estive preso várias vezes. Vi torturas que nunca pensei que um ser humano pudesse enfrentar. Quando se vê estas coisas, este tipo de injustiças, este tipo de matança, sendo-se líder, teme-se a morte.
Em Macau, Augustin recebe um subsídio mensal de 460 euros do Instituto de Ação Social. Tem também direito a alojamento e a cuidados de saúde gratuitos. Mas enquanto espera, está proibido trabalhar e de sair do território. Falamos com Paul Poon, secretário da Caritas e presidente da Associação de Beneficência dos Refugiados. Poon está entre reuniões. Encontramo-nos na rua. Falta a Macau, defende o responsável, um sistema sólido de reconhecimento de refugiados. E a prova disso é que Augustin nunca foi devidamente entrevistado.
It took some time. So if I were the one to do investigation.
Leva algum tempo. Se fosse eu a fazer a investigação, não iria apenas ao país de origem dele, mas faria também entrevistas em profundidade com especialistas, observação presencial e que seriam gravadas. Eles podem não estar a fazer isso aqui.
Esta não é a única falha no processo do candidato a asilo. Olhamos para a lei dos estatutos refugiados com João Manuel Vicente, advogado em Macau.
Vamos lá dizer um ano e pouco, seria o prazo para haver uma decisão. 9 anos depois, seja lá a quem se possa ou deve imputar o atraso, ele existe e é manifesto.
Terminado o prazo legal para a decisão, resta a Augustin recorrer aos tribunais. A DW contactou a Comissão de Refugiados para uma entrevista, mas não recebeu qualquer resposta. É este organismo que cabe propor o reconhecimento do estatuto. Depois, o chefe do Executivo de Macau toma a decisão final. Desde que foi criada há 16 anos, esta comissão não aprovou um único pedido. Uma informação que podemos confirmar com os serviços de identificação que nunca emitiram um título de identidade de refugiado. Dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelam ainda que no final do ano passado Macau tinha 2 pedidos de asilo pendentes. Um deles é de Augustin.
Não penso que seja legal nem normal para um ser humano, porque 10 anos é muito tempo. Eu não posso regressar ao meu país, mas também não me sinto livre. Aqui.
De Macau para a DW África, Catarina Domingues.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu as negociações com os democratas sobre um novo plano de ajuda a famílias e empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A decisão teve impacto negativo imediato em Wall Street e está a provocar uma avalanche de críticas. A menos de um mês das eleições, Trump continua a desvalorizar a pandemia. Ontem, o médico da Casa Branca garantiu que Donald Trump já não tem sintomas da Covid-19. Recorde-se que o presidente norte-americano testou positivo na sexta-feira e há várias pessoas infectadas na Casa Branca. Uma vacina contra a Covid-19 pode estar pronta até ao final do ano. A previsão é do diretor da Organização Mundial de Saúde, que apelou ontem à solidariedade e ao compromisso de todos os líderes mundiais para garantir a distribuição igualitária das vacinas quando estiverem disponíveis. Na Alemanha, apertam as medidas contra o aumento do número de casos. As cidades de Berlim e Frankfurt anunciaram ontem a imposição de um recolher obrigatório e novas restrições aos contactos sociais. As autoridades de saúde alemãs registaram mais de 2.600 novas infecções por Covid-19 em 24 horas. A Assembleia Nacional Francesa aprovou um projeto de lei para a restituição ao Senegal e ao Benin de bens culturais levados para a França como espólios de guerra durante a ocupação colonial. A devolução ao Benin envolve 26 peças que se encontram atualmente expostas num museu em Paris. Já o Senegal deve recuperar a posse de um sabre que pertence ao Museu da Armada de Paris, mas que está em exposição em Dakar, ao abrigo de um empréstimo de longo prazo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntámos-lhe o que acha da decisão de Conakry de encerrar as fronteiras com a Guiné-Bissau. Vamos mais uma vez às respostas. Ludwig Casimiro pergunta se não houve aviso prévio do encerramento da fronteira, como ficamos a saber que a mesma foi fechada por questões de segurança? Em situação de ameaça à segurança de um país, existem condições para avisos prévios? Devemos evitar tendências. Temos laços que nos unem e que remontam há muito tempo de irmandade. Devemos ser mais positivos nas nossas afirmações. Carolina Bampoc diz: muito bem fechado, o presidente da Guiné-Conakry sabe o que faz. Ndondo Kanfosse Sulu pensa que a decisão tomada por Conakry não é plausível para um país jovem quanto à economia, porque não pode tomar decisões que prejudicam a sua própria vida económica. As duas partes podiam sentar-se à mesa para dialogar e pôr fim aos entraves que apoquentam a boa relação destes dois países africanos e, por sinal, são irmãos. A CDAO não deve meter mão neste assunto, porque atualmente não consegue desempenhar os seus objetivos principais como foram traçados e só pode ser representada por um membro no diálogo destes dois estadistas, caso houver. Sérgio Mauelele considera que cada país é independente e soberano para tomar as medidas adequadas para garantir segurança ao seu povo. Quanto aos prejuízos económicos no país vizinho, cabe ao governo deste encontrar soluções para os próprios problemas, cada povo com o governo que merece. É assim que conclui Sérgio Mauelele e é assim que concluímos este Jornal da Manhã, agradecendo a todos os ouvintes pela participação. Voltamos mais logo com a emissão da noite e até lá já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia.